Parecer a representação número 026/2020. Autores: Hélio César Bairros e outros. Relator: deputado Valdir Cobalcini. Epígrafe: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Mateus 5:6. Prefácio: hoje é, sim, um dia histórico, mas também é, e não podemos negar, um dia triste para Santa Catarina. O impeachment nunca é um processo desprovido de traumas. Ele é a solução última quando os governantes traem a confiança popular, quando extrapolam do mandato recebido das urnas, quando desconhecem do contrato social que nos mantém em uma convivência civilizada e pacífica. Como nos ensina o ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal, o impeachment é a solução última. O impeachment é uma solução extrema. O primeiro juiz das autoridades eleitas numa democracia deve ser sempre o voto popular. Sendo assim, o impeachment é um remédio amargo quando a espera pelo voto se afigura longe demais e põe em risco a vida em sociedade. Quero deixar claro que minha motivação nesse processo foi única e exclusivamente a busca da verdade, a busca da justiça, a busca do interesse maior de Santa Catarina. Busquei inspiração em Paulo Brossard, de um dos quadros mais brilhantes que já iluminaram a nação brasileira, com seu saber jurídico e com sua capacidade de trabalhar em prol do cidadão brasileiro. Um homem que foi democrata convicto por toda a sua vida e certamente foi a maior especialista em impeachment no Brasil. Sua obra, O Impeachment, lançada em 1965 e relançada em 1992, pela ocasião do processo de impeachment do ex-presidente Fernando Collor de Mello, é o verdadeiro livro de cabeceira de todos quando queiram entender nesse complexo tema do ponto de vista jurídico, histórico e filosófico e prático. Nela, Brossard mostra as diferenças entre o modelo de impeachment inglês, que vigorou no Brasil no período do Império, e do impeachment americano, adotado por todas as nossas constituições do período republicano. O grande estadista gaúcho explica que o objetivo do impeachment não é punir culpados por crimes, mas proteger o Estado da ação de seus maus governantes. Brossard critica o uso da expressão crime de responsabilidade na Constituição, por criar confusão e dar a entender que o impeachment é algo que não é. Preferia ele o uso das infrações políticas, um termo mais claro para qualificar as instâncias passíveis de impeachment. A crítica de Brossard era focada no que ele considerava uma certa lentidão do impeachment para sanar problemas. Felizmente, para o nosso país, o instrumento se mostrou mais eficaz do que o maior especialista em seu entendimento jamais previu. O saudoso Ulisses Guimarães, com quem tive a honra de conviver na Câmara dos Deputados, ele, na condição de lenda da República e eu, na condição de jovem assessor parlamentar, ao promulgar a Constituição Federal em 1988, pronunciou palavras que definem o que deve ser o exercício da atividade pública por homens e mulheres honrados e sérios. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. Ao nos eleger, nosso presidente, senhoras e senhores deputados, o povo catarinense nos mandou executar um serviço. O serviço de legislar, de fiscalizar, de direcionar o orçamento do Estado de modo que inclua a totalidade dos catarinenses no exercício de sua plena cidadania. E, novamente, me socorrendo de Ulisses Guimarães, faço questão de registrar. Só é cidadão quem ganha justo e suficiente salário. Lei escreve, mora, tem hospital e remédio. Lazer quando descansa. Essa é a luz do farol que guia minhas ações como representante de parcela importante do povo catarinense. Essa é a luz que, tenho certeza, também guia os 40 deputados e deputadas que exercem seus mandatos nessa Casa do Povo, que é a Assembleia Legislativa de Santa Catarina. E é preciso que, nessa hora tão grave, coloquemos alguns pingos nos is, claremos a escuridão e dissipemos a neblina que alguns tentam trazer ao debate político em nosso Estado. Não, não é apenas o Executivo que tem legitimidade do voto popular. Não, de forma alguma é exclusivamente do Executivo essa legitimidade. Muito pelo contrário, não há história de Santa Catarina um único governador que tenha tido maior representatividade de votos do que o Parlamento catarinense. Quem está aqui nessa casa eleito pelo voto proporcional, no atual sistema, representa a totalidade dos eleitores que se dirijam às urnas no último pleito. A soma dos nossos votos representa a totalidade do eleitorado catarinense. Então, representados nesse Parlamento, todos os catarinenses. Não há, nunca houve e certamente nunca haverá um governador ou governadora que goze de semelhante legitimidade do popular. É preciso respeitar o Parlamento. Essa Casa do Povo não se chama assim à toa. Não se trata apenas de palavras bonitas para adornar discursos. Trata-se, sim, da mais pura e cristalina vontade expressa pelo povo e seus representantes no ordenamento democrático brasileiro. É preciso que se respeite a democracia, e democracia se faz com três poderes: executivo, legislativo e judiciário. E nos freios e contrapesos que uns se impõem aos outros, a vontade popular é respeitada, a vida em comunidade se torna possível e os avanços rumo à verdadeira cidadania promulgada por Ulisses vão ocorrendo, ainda que nem sempre na velocidade que desejaríamos. Não podemos permitir que o desânimo expresso por nossa águia de Iaia, Rui Barbosa, em discurso proferido no Senado Federal, no já distante ano de 1914, se apodere de nossos espíritos. Dizia Rui: de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver prosperar a desonra, de tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar-se da virtude, a rir-se da honra e a ter vergonha de ser honesto. É dever desse Parlamento impedir que prospere a desonra. É dever dessa Casa do Povo lutar para que a injustiça não cresça. É imperioso que nós, os legítimos representantes do povo catarinense, não aceitemos que o poder se agigante nas mãos dos maus. Não podemos permitir que o povo catarinense desanime da virtude, que ria da honra ou que se envergonhe de sua honestidade. Faço agora um breve histórico e chegamos a esse momento terrível em que analisamos denúncia em face do governador e da vice-governador do Estado por crime de responsabilidade e decidimos pelo seu prosseguimento ou não. Estamos vivendo nesse 2020 aquele que certamente é a maior crise que essa geração já enfrentou. Ouso afirmar que o único paralelo possível é com a geração que viveu a última grande guerra mundial. A pandemia da Covid-19 afetou a todos, indistintamente. Trancafiou as pessoas em casa por um longo período de tempo. Trouxe medo, apreensão, pânico. Afetou a economia catarinense. Gerou milhares de desempregados apenas em nosso estado. Enfim, foi uma guerra que lutamos contra um inimigo invisível, minúsculo, silencioso e que não podíamos, infelizmente ainda não podemos, enfrentar de peito aberto. É imperioso reconhecer que Santa Catarina reagiu rapidamente aos alertas e orientações feitas por entidades internacionais e pelo próprio governo federal. Tomou rapidamente diversas medidas e com cautela a máxima, talvez excessiva. Mas sejamos francos, nunca há excesso quando se trata de tentar proteger vidas humanas. Reconhecido isso, logo em seguida tivemos uma sequência de ações do governo do Estado que jogaram por terra todo o trabalho inicial, desacreditando os agentes públicos no momento em que deveria gozar do máximo de confiança da nossa população. Também trouxe para Santa Catarina a realidade das negociatas, dos conchavos e conluios que o nosso Estado simplesmente não tinha vivenciado até então. Começou na tentativa de construir às pressas e sem qualquer estudo que explicasse sua necessidade, um hospital de campanha no valor de R$ 76 milhões. Sim, senhoras e senhores deputados, sim, povo catarinense, R$ 76 milhões em um hospital que seria montado e desmontado rapidamente assim que o pico da pandemia passasse. Isso foi proposto sem que houvesse superlotação dos hospitais. Pior, sem que houvesse o menor sinal de colapso do sistema de saúde em Santa Catarina. Isso ocorreu no momento que a disciplina e engajamento do nosso povo no enfrentamento da pandemia, quando ostentávamos índices de isolamento social ultrapassando a casa dos 70%. Como vimos por todo o Brasil, inclusive em São Paulo, maior unidade da federação, os tais hospitais de campanha não serviram para absolutamente nada. Foram desmontados com a mesma velocidade que foram montados. Geraram grandes gastos e nenhum retorno ao povo. Graças a Deus e aos órgãos de investigação e controle, esse verdadeiro absurdo com o dinheiro do povo catarinense não foi adiante. Mas a cupidez, ou seja, o despudor, a ânsia de faturar, aquilo que o povo costuma chamar de olho grande, se apresentaria logo em seguida com uma velocidade inesperada. Então chego a um dos objetos dessa comissão de impeachment. A famigerada compra de 200 respiradores no total, no valor de R$ 33 milhões, justamente com o hospital de campanha. A compra dos respiradores foi feita às pressas, com dispensa de licitação, literalmente a toque de caixa, em modos muito semelhantes aos quais o governo já havia tentado construir o hospital de campanha, uma compra que ignorou os mais básicos cuidados que se deve ter ao tratar do dinheiro do povo. Fui membro da Comissão Parlamentar de Inquérito instituída por essa casa que apurou essa compra. Assim como agora não foi para mim um momento de alegria, regozijo ou prazer. Antes foi senso de missão que me levou a aceitar aquele posto e ajudar a descobrir os responsáveis e levar até eles a necessária justiça que o nosso povo quer, pede e merece. O relatório daquela CPI, aprovado de modo unânime por seus membros, mostrou o descaso, a negligência, o despreparo dos servidores e a clara omissão e a lentidão na reação do senhor governador do Estado, Carlos Moisés da Silva. Retornemos ao objeto dessa introdução, a relembrar as conclusões da CPI dos respiradores, uma comissão em que trabalhamos muito, incansavelmente, muitas vezes adentro à madrugada, em busca das provas necessárias para chegássemos aos responsáveis pelo descaso com o dinheiro do povo catarinense. Apontamos a responsabilidade de 14 pessoas, sendo 10 na esfera penal, inclusive o senhor governador do Estado e outras 4 na esfera administrativa. Mostramos que no processo de aquisição existiram diversas irregularidades, incluindo a omissão e a ineficiência do chefe do Executivo em relação à compra do pagamento antecipado. Por fim, sugerimos diversas medidas para que Santa Catarina nunca mais tivesse que passar por algo semelhante. Desde que aprovamos o nosso relatório, o Parlamento catarinense tem sido alvo de ataques torpes, vis de quem, mesmo diante da fragilidade de seu efêmero, poder ainda não entender o que recebeu das urnas, um mandato popular, para governar e não uma procuração em branco para agir como um monarca absolutista. Insisto, aquele relatório foi aprovado por unanimidade. Assim como foi por unanimidade que a comissão do impeachment aprovou o andamento do primeiro processo de impeachment em desfavor do senhor governador e da senhora vice-governadora. Para além dos crimes cometidos e demonstrados às fartas, por ampla documentação, por dezenas de depoimentos, por um trabalho técnico impecável feito em todas as fases do processo, também durante essa comissão de impeachment, ainda pesa sobre o senhor governador sua atitude arrogante e sua falta de autocrítica. É momento de agradecer ao trabalho eminentemente técnico e jurídico desempenhado pela Assembleia dessa Casa do Povo, tanto dessa comissão de impeachment como da Comissão Parlamentar de Inquérito, que investigou a compra dos respiradores. É momento de agradecer ao desprendimento da ampla maioria dos catarinenses nessa casa, que colocou seus interesses partidários ou particulares de lado para pensar no bem do povo. É hora de restabelecer a verdade, muitas vezes nublada na violenta batalha política em que nos envolvemos, enquanto o Executivo espera uma carta branca para governar o Estado de modo autocrático, deitando por terra as leis e os direitos dos catarinenses. O Parlamento e o Judiciário têm reagido fortemente para que a ordem legal não seja rompida. O povo de Santa Catarina esperava do seu governo um extremo cuidado com a saúde, sobretudo aquele que certamente é o momento de maior crise sanitária do Estado em toda a sua história. Recebeu, ao invés disso, um desfalque de 33 milhões. Desfalque teria sido ainda maior se a construção do necessário hospital de campanha tivesse acontecido. É um dinheiro que dificilmente voltará à sua integralidade aos cofres do Estado, que encheu o bolso de alguns e enriqueceu uma verdadeira rede criminosa que se organizaram para assaltar os cofres do nosso Estado. Como diria o grande estadista e ex-primeiro-ministro da Inglaterra, Benjamin Disraeli, quando os homens são puros, as leis são desnecessárias. Quando os homens são corruptos, as leis são inúteis. Também faço questão de lembrar as palavras do nosso genial poeta Carlos Drummond de Andrade, em seu poema Nosso Tempo. Os homens pedem carne, fogo, sapatos. As leis não bastam. Os lírios não nascem da lei. Evidentemente, as leis não bastam, mas sem elas caímos na barbárie. Evidentemente, o que assistimos no nosso Estado durante a pandemia foi uma verdadeira operação que rasgou as leis. É tempo de retomarmos o caminho que Santa Catarina sempre trilhou. É tempo de retomarmos o caminho da seriedade no trato do dinheiro público, do desenvolvimento, do empreendedorismo, da harmonia entre os poderes do respeito à legislação. Tiradentes dizia, há mais de 200 anos em que se quiséssemos, poderíamos fazer desse grande país, que é o Brasil, uma grande nação. Pois eu digo, Santa Catarina sempre foi um grande Estado e que, graças a Deus e o empenho do povo catarinense, voltará ao seu trilho natural. Não é sem dor no coração que enfrenta esse momento. Carlos Moisés e Daniela Rainer foram eleitos com 71% dos votos no segundo turno da última eleição estadual. Uma onda de esperança que não vimos desde muito tempo tomou conta do Estado. Era a onda da mudança, da renovação, da nova política que embalou tanto a reeleição, tanto a eleição do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, quanto aqui em nosso Estado. A promessa da nova política em que gestão técnica da eficiência do setor privado catarinense levado ao setor público transformou-se em uma compra de respiradores injustificável sob qualquer ponto de vista, seja legal ou moral. O mesmo se aplica à tentativa de construção do nosso hospital de campanha. No segundo parágrafo do seu discurso que posse do governador Carlos Moisés afirmou: ações valem muito mais do que as palavras. Nisto, Carlos Moisés está coberto de razão. Ações sempre valeram muito mais do que palavras. Ainda em seu discurso de posse, Carlos Moisés dizia: o que a sociedade espera por uma Santa Catarina boa, não para quem governa, mas para que todos possam, mas para todos que vivem aqui, sem exceção. Infelizmente, não foi o que assistimos ao longo desses quase 2 anos de sua gestão. A popalada nova política proporcionou um verdadeiro furacão político-administrativo em nosso Estado, nos anos de 2019 e 2020. Senão, vejamos. 1. Queda de secretários. Infraestrutura e mobilidade urbana. Líder do Governo 1, líder do Governo 2, Procuradoria-Geral do Estado, Saúde, Casa Civil 1, Casa Civil 2, Desenvolvimento Econômico Sustentável, Administração, Controladoria-Geral do Estado, Defesa Civil, SC Parcerias, Porto de São Francisco do Sul, Porto de Imbituba, Articulação Nacional. 2. Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI. CPI dos respiradores fantasmas, CPI das fraudes, CPI do pagamento antecipado no valor de R$33 milhões. 3. Operação Oxigênio 1 e 2, desencadeado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado de Santa Catarina, GAECO, MP Santa Catarina, Polícia Civil, TSE Santa Catarina, IGP, DEIC, Polícia Militar. Busca e apreensão, prisões, organização criminosas, conluio. 4. Impeachment 1. Majoração do salário dos procuradores do Estado sem autorização legislativa. Impeachment 2. Aquisição de respiradores fantasmas com pagamento antecipado no valor de R$33 milhões. Contratação do hospital de campanha no valor de R$76 milhões. Omissão na apuração e tomada de providência em fase de subordinados, entre outras. Muitos querem passar a ideia de que nada de anormal ou atípico aconteceu em nosso Estado durante a pandemia. Dessa forma, convido os catarinenses a formarem o seu próprio juízo quanto aos governantes e aos atos por eles praticados. Concluo essa introdução citando o apóstolo Paulo, em sua segunda epístola do seu discípulo Timóteo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Espero em Deus que essa casa do povo tenha serenidade para bem julgar e a sabedoria para fazer justiça, a fim que possamos, enfim, recuperar a dignidade perdida de nosso Estado. Haveremos de fazer de Santa Catarina novamente o Estado vitorioso, empreendedor, inovador, corajoso e desenvolvido que sempre foi. Do relatório. 1. Relatório à Comissão Especial constituída pelo ato da Presidência DL nº 23/2020, com a finalidade de emitir parecer à representação número 026/2020, impeachment. 1. Na condição de relator, trato de exarar relatório aos membros da Comissão Especial constituída pelo ato da Presidente DL nº 23, de 28 de setembro de 2020, com a finalidade de emitir parecer à representação número 026/2020, que consubstancia denúncia por crimes de responsabilidade, oferecida pelos cidadãos Hélio César Bairros, Bruno de Oliveira Carreirão, Beatriz Campos Kowalski, Marcelo Batista de Souza, José Marcial Neis, Nilton Silva Pacheco, Carlos Alberto Vieira, Fernando de Melo Viana, Leonardo Borchardt, Dulciane Beckhauser Borchardt, Anselmo Cerelo, Ivo Borchardt, Gabriele Beckhauser Rodrigues, Adalto Beckhauser, Josué Ledra Leite, Felipe Henrique Brosselli, Sérgio Cunha Cardoso e Nelson Lucera Filho. Em desfavor do governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e da vice-governadora do Estado de Santa Catarina, senhora Daniela Cristina Rainer Kuelzer, com base no artigo 72 da Constituição do Estado de Santa Catarina, nos incidentais artigos 4, 9 e 11 da Lei Nacional número 1079, 10 de 1950, bem como do artigo 342 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, RIALESC, a fim de que seja decretada a perda de seus cargos, bem como a inabilitação para exercício de função pública. Segundo a denúncia, os denunciados praticaram crimes de responsabilidades tipificados por condutas comissivas e omissivas a seguir sintetizadas, páginas 1/102 da versão eletrônica no processo. 2.1. Em relação ao governador do Estado. Irregularidades no processo de aquisição dos 200 respiradores fantasma efetuados sem existência de garantias e administração pública. Os denunciantes imputam ao governador do Estado a ausência e o planejamento de pagamento antecipado do importe de R$33 milhões à empresa Veigamed, mesmo ciente do risco de fraude representado pela tal conduta. Artigo 11.1 da Lei nº 1079/1950, quando ordenou despesas não autorizadas por lei e sem observância das prescrições cabíveis. Depoimento falso prestado ao governador do Estado à Comissão Parlamentar de Inquérito dessa Casa Legislativa dos Respiradores. Alegam os denunciantes ter o governador mentido acerca dos momentos em que tomou conhecimento do pagamento antecipado dos R$33 milhões da Veigamed e que teria anuído com a concretização do dispêndio. Destinação de crédito extraordinário de R$100 milhões para combate à Covid-19, com simultâneo lançamento de edital viciado para instalação e operação do Hospital de Campanha em Itajaí, de Santa Catarina. A imputação da prática de ordenação de despesas não autorizadas por lei, sem observando os requisitos legais, visando a contratação da empresa Hospital Mahatma Gandhi, mediante processo de dispensa de licitação concluído em tempo recorde, sem possibilidade de participação de outros interessados. Houve, segundo a denúncia, desconsideração de graves falhas apresentadas na proposta vitoriosa, com a desclassificação dos demais proponentes para o benefício da empresa contratada. Artigo 11.1 da Lei nº 1079/1950. Omissão do governador no tocante à responsabilização do ex-chefe da Casa Civil e do ex-secretário de Estado de Saúde, tendo sido ambos facultados à voluntariedade de eventual exoneração, não obstante a ocorrência dos delitos funcionais e da prática dos atos contrários à ordem constitucional. Artigo 9.3 da Lei 1079/1950. Ordenação de despesas não autorizadas por lei ou sem observância das prescrições legais. Artigo 11, 1 da Lei 1079/1950. Realizados pelo governador e pela vice-governadora do Estado em relação ao sigiloso e ilegal empenho de verba aos procuradores do Estado. E retirada de tramitação de forma imotivada pelo governador do Estado do projeto de lei da reforma da Previdência, incidindo em grave ofensa ao projeto legislativo e ao princípio da separação dos poderes, configurando o impedimento do funcionamento de qualquer das comissões da Assembleia Legislativa. Artigo 6, 1 da Lei 1079/1950. E 2, requisição de forma contrária de disposições expressas da Constituição Federal, artigo 9, 4 da Lei 1079/1950. Em relação à vice-governador do Estado, negligência quanto à conservação do patrimônio, omitir-se criminosamente frente às suas responsabilidades para com o Poder Executivo, deixando de fiscalizar o processo que culminou com a compra de 200 respiradores fantasmas pelo Estado de Santa Catarina e de punir os responsáveis pela contratação do Hospital de Campanha. Artigo 11, 1.5 da Lei Nacional 1079/1950. Nos termos do artigo 3, 3º, inciso 2 e 3 da Lei Complementar Estadual 4.1975. Omissão perante a ilegal verba de equivalência paga aos procuradores do Estado, negligenciando a arrecadação das rendas impostas e taxas, bem como a conservação do patrimônio, inclusive durante o mês de janeiro de 2020, quando em exercício do cargo de governador. Artigo 11, 5 da Lei Nacional 1079/1950, nos termos do artigo 3, incisos 1 e 2 da Lei Complementar Estadual número 4.1975, e nos meses subsequentes como vice-governador ao defender-se do processo de impeachment 0754/2020, quando ao consentir o referido pagamento encampou a ilegalidade do ato, e inércia quanto à retirada e motivada da proposta da reforma da Previdência às investidas do Executivo quanto do Odécio, que importaram em flagrante queda de separação dos poderes do Estado e afronta ao Legislativo e ao Judiciário, incorrendo, 1, negligência da arrecadação das rendas, impostos e taxas, artigo 11, 5 da Lei Nacional 1079/1950, e 2, oposição direta ao livre exercício do Poder Judiciário aos efeitos dos seus atos, mandados ou sentenças. Artigo 6, 5 da Lei Nacional 1079/1950, e nos artigos 3º, inciso 2 e 3 da Lei Complementar Estadual número 4.1975. A petição firmada pelos cidadãos denunciantes acima nominados, justamente com a documentação instrutória tensionada e imputação de crime de responsabilidade ao governador Carlos Moisés da Silva e a vice-governador Daniela Cristina Heine Kuelzer, e a decretação de perda de seus cargos, bem como a inabilitação para o exercício da função pública, foi formalmente recebida nesse poder em 10 de agosto de 2020 e posteriormente encaminhada à Procuradoria Jurídica para verificação dos requisitos de admissibilidade, estabelecido pelo artigo 76 da Lei Nacional número 1079/1950 e no artigo 342, capto, parágrafo 1º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa. Consta na petição da narrativa individualizada de cada conduta comissiva ou omissiva, com a consequente tipificação visando dar guarida à materialidade aos fatos imputados aos denunciados. Foram juntadas aos autos dessa representação número 26/2020 pelos denunciantes diversos documentos que contam a prova da materialidade, segundo eles, dos quais destacam as seguintes: 1, reportagem do Intercept Brasil; 2, processo CEA 03404/2020; 3, depoimento do presidente do TCE perante a força-tarefa do Ministério Público; 4, processo CES 040501/2020; processo CES 03707070/2020; 6, notas de empenho e comprovantes de liquidação e pagamentos efetuados à Veiga Med, extraídos do portal de transparência; 7, contrato administrativo firmado com a empresa Intelbras; 8, parecer da Comissão da Moralidade Pública da OAB; 9, autos da CPI dos respiradores; 10, processo SDC 1262/2020; 11, processo REP 20.001.44.556, TSE de Santa Catarina; 12, processo PGE 4421/2019, 13, RLI 20/0050947, TSE de Santa Catarina; 14, proposta de emenda à Constituição do Estado número 13/2009, 15, projeto de lei complementar número 335/2019 e 16, projeto de lei número 894/2019, além de várias reportagens para servir-lhe de suporte. No dia 28 de agosto de 2020, a Procuradoria Jurídica desse Poder Legislativo manifestou-se no processo número 1969/2020, parte integrante desses autos, da representação número 026/2020, por meio do parecer de folha 7647 7662, concluindo nos seguintes termos que, diante de todo o exposto, é possível vislumbrar, em tese, a justa causa, isso é, indícios da autoria e prova da materialidade de crimes de responsabilidade praticados pelo excelentíssimo governador do Estado de Santa Catarina, senhor Carlos Moisés da Silva, e da excelentíssima vice-governadora, senhora Daniela Cristina Heine Kuelzer, previsto no artigo 6, 1, artigo 9, 3 e 4, artigo 11, 1, 5, conforme o artigo 74, todos da lei Federal número 1079, de 1950, artigo 40, 20 e 47, parágrafo 4º da Constituição do Estado de Santa Catarina, simultaneamente no tocante a vice-governador, nos termos do artigo 3, 2 e 3 da Lei Complementar Estadual número 4, de 75. Diante dessas conclusões, sugere esta Procuradoria, SMJ, o recebimento da denúncia e representação. Grifo acrescentado. 2.7. Na sequência, no dia 3 de setembro de 2020, a Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, com fulcro no artigo 40, 20 da Constituição do Estado de Santa Catarina, amparando-se no Estado parecido da Procuradoria e Juízo, decidiu acolher a representação número 028/2020, por considerar a existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime de responsabilidade, bem como de indício de autoria, demonstrando a necessidade de abertura na competente discussão por essa Assembleia Legislativa. Processo número 6919/2020, consignando que todas as análises acerca das condutas omissivas e comissivas dos denunciados, frente a fatos narrados, merecem doravante análise exauriente, à exceção daquelas representadas pelos 232244, quais sejam as condutas omissivas e comissivas praticadas pela vice-governadora e pelo governador no que tange a tentativa de supressão do duodécimo e a retirada do projeto de reforma da Previdência. Sem embargo de eventual irregularidade das manobras realizadas, não há, em um primeiro momento, como considerá-las enquadráveis junto à Lei nº 1079/2050, não caracterizando assim crime de responsabilidade. Ainda no que tange a denúncia da ilegalidade do aumento concedido a procuradores da PGE de forma administrativa em processo sigiloso, com tramitação REC perante a administração, não obstante a conduta imputada configure crime de responsabilidade, certo que tramita um processo de impeachment precedente de número 754, que imputa o mesmo fato ao governador e à vice-governadora. Assim, em que pese estarmos sob o fenômeno da continência, contudo, para que se reste, caracteriza o bis in idem, deve ser privilegiado para análise dessa temática o processo de impeachment no 754, de sorte que no presente processo assistado, contudo, aumento de remuneração dos procuradores do Estado, deixa de ser reconhecido por essa presidência. Todas as demais condutas narradas pelos denunciantes são, portanto, conhecidas por essa presidente e contêm, à luz dos fundamentos explicitados no decorrer dessa decisão, justa causa apta e justificar o recebimento dessa denúncia. Sobre a justa causa, consiste na existência de suporte probatório mínimo da materialidade do crime de responsabilidade e da existência de indícios de autoria, demonstrando a necessidade de abertura de discussão por essa Assembleia Legislativa. Senhor Presidente, vai dar continuidade ao processo, ao parecer de representação, o deputado Ismael.